Senado aprova medida provisória que garante dinheiro para manutenção de creches e pré-escolas.
Cacildo Maldaner e Paulo Bauer cobram medidas preventivas para minimizar efeitos de catástrofes naturais.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Senado aprovou hoje a medida provisória que destina mais recursos à educação infantil.
Senadores do governo e da oposição elogiaram a medida, que segue agora para a sanção da presidente Dilma Rousseff. A reportagem é de Patrícia Novaes.
A medida provisória prevê que o governo repasse recursos para creches e pré-escolas recém-construídas e em construção em todo o país até 2014. Na justificativa da proposta, o Executivo alega que para atingir as metas de até 2016 colocar na escola todas as crianças entre 4 e 5 anos de idade e de atender com creches 50% das crianças na faixa etária de 0 a 3 anos, muitos estabelecimentos estão em construção e outros serão construídos. Os recursos previstos na MP são para a manutenção dessas escolas. Em 2011, serão repassados cerca de 177 milhões de reais para atender 95 mil crianças. A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, lembrou que atualmente a União repassa os recursos para que as prefeituras construam creches, mas que no primeiro ano de funcionamento elas ficam sem receber recursos e as despesas precisam ser assumidas integralmente pelas prefeituras.
Sensível a esta situação, a presidenta Dilma encaminhou esta medida provisória ao Congresso Nacional, permitindo que a União promova novos aportes financeiros para respaldar o funcionamento das creches durante o seu primeiro ano, até que sejam cumpridas as formalidades para o recebimento dos recursos do Fundeb.
O senador Demóstenes Torres, do Democratas Goiano, saudou a medida provisória enviada pelo governo.
É preciso implantar definitivamente a escola em tempo integral no Brasil. Todo candidato a presidente da República e todo candidato a governador de estado propõe isso e ninguém nunca fez. É a redenção do país, é o investimento em educação, com tecnologia.
Comissões.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta que prevê identificação genética de pessoas condenadas por crimes hediondos ou praticados com violência, como assassinato, estupro e roubo seguido de morte.
Pelo projeto que segue para análise da Câmara dos Deputados, será criado um banco de dados com o DNA desses criminosos. A reportagem é de Jorge Cardim.
O autor do projeto, o senador Ciro Nogueira, explica que o objetivo é fortalecer a investigação científica, já que evidências encontradas nas cenas dos crimes, como sêmen, fios de cabelo ou pedaços de unha, podem determinar com exatidão o culpado. O senador do PP do Piauí lembrou que o sistema é usado pelo FBI, a Polícia Federal Americana, e já existe em mais de 30 países. Para Ciro Nogueira, a iniciativa pode garantir mais agilidade na apuração e no julgamento de crimes.
É fundamental para que a gente diminua essa sensação de impunidade e que tenha uma solução muito mais rápida para crimes que, na sua grande maioria, chocam a sociedade.
A CCJ também aprovou o projeto que permite aos conselhos tutelares a requisição de serviços públicos nas áreas de lazer, cultura e esporte, além de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança.
Autor da proposta, o senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, explicou que as crianças precisam praticar esportes para ter uma vida saudável. O projeto agora será analisado pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa.
Já a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo aprovou proposta que obriga a instalação de sistemas de captação e aproveitamento das águas das chuvas em edifícios.
O projeto segue para análise da Câmara dos Deputados, como informa o repórter Maurício De Santi.
O projeto diz que os edifícios públicos ou privados, sejam eles comerciais ou residenciais, devem contar com um sistema de armazenamento e aproveitamento da água das chuvas para a conservação e limpeza dos próprios prédios. E também a reutilização da água servida, como a usada na máquina de lavar roupas, por exemplo, para o acionamento de descargas sanitárias. O autor do projeto, senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, disse que a ideia é diminuir drasticamente o desperdício de água.
Todas as fábricas, todas as escolas, todos os edifícios públicos, todas as igrejas, construírem nas suas áreas de estacionamento, nas suas áreas de jardim, reservas. Nós temos um programa de construir cisternas no Nordeste para guardar água de chuva e usá-la na agricultura. Nas cidades, esses reservatórios guardem essa água de chuva e amanhã a usem para lavar a calçada, para tirar a lama dos carros, da rua.
As prefeituras é que vão definir as regras para implantação dos sistemas de aproveitamento e reutilização das águas e também dizer quais construções antigas têm condições técnicas de se adaptar à nova lei.
O senador Cacildo Maldaner, do PMDB, lamentou que, mais uma vez, as fortes chuvas tenham causado inundações e provocado a morte de 3 pessoas em Santa Catarina.
Ele contou que o rio Itajaí-Açu transbordou e as chuvas atingiram 91 municípios, afetando 936 mil pessoas, desalojando outras 159 mil e deixando 15 mil desabrigados.
Para Cacildo Maldaner, a tragédia revela a precária estrutura de defesa civil. Ele lembrou que uma comissão temporária funciona no Senado para encontrar medidas para minimizar essas catástrofes, inclusive com a sugestão de se criar um Fundo Nacional de Defesa Civil.
Que permita aporte regular de recursos, dando sustentação às ações preventivas e com a descentralização da arrecadação entre estados e municípios, de modo que seja possível fortalecer as estruturas em todo o território nacional. Esta é a ideia, de que os recursos não fiquem só aqui, que fiquem também nos estados e também nos municípios, onde as defesas civis sejam organizadas, para que possam entrar em campo imediatamente.
Já o senador Paulo Bauer, do PSDB catarinense, defendeu que haja em seu estado um efetivo trabalho de prevenção de catástrofes.
Paulo Bauer quer que recursos do Banco do Brasil e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social sejam liberados para a construção de barragens, principalmente no Vale do Itajaí.
É uma prioridade que nós temos que ver atendida em Santa Catarina. Além do que, é preciso também que agora o Banco do Brasil, através da sua direção nacional, o BNDES, através da sua direção nacional, desenvolvam ações que socorram os empresários que perderam todo o seu estoque de matérias-primas, os seus produtos acabados e tiveram prejuízos no seu maquinário. É preciso lhes conceder imediatamente financiamentos e linhas de crédito que com certeza se fazem necessárias.
A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, destacou que pequenas e médias empresas e indústrias do Rio Grande do Sul estão preocupadas com a desindustrialização da economia nacional.
Ela explicou que a participação da indústria na economia já caiu de 36% em 1984 para 15% no ano passado e que o déficit da balança da indústria pode chegar a 52 bilhões de dólares neste ano.
Segundo Ana Amélia, a situação foi agravada nos últimos anos. É que para o país enfrentar as duas últimas crises mundiais, o governo incentivou o consumo, mas não estimulou a produção. Isso aumentou a importação, prejudicando a indústria nacional.
Isso porque as empresas pequenas e médias, as indústrias de transformação e prestação de serviço, não possuem linhas de financiamento e capital de giro. Esta lacuna deixada pelo BNDES fez com que as grandes empresas da região e também do país criassem bancos próprios para financiar as suas atividades. Mas isso não é possível para pequenas e médias empresas, que merecem receber essas linhas de crédito para se viabilizarem e um dia também se tornarem grandes empresas.
Preocupação semelhante é a do senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, que chamou a atenção para a queda na participação de produtos industrializados na pauta de exportações do país.
Apesar de registrar superávit de 20 bilhões de dólares entre janeiro e agosto deste ano, valor 31% superior ao do mesmo período do ano passado, o comércio internacional brasileiro é muito dependente da exportação de produtos primários, alertou o senador.
Segundo Francisco Dornelles, a falta de estímulo para a indústria nacional, associada ao aumento das importações de produtos industrializados, gerou a demissão de 180 mil trabalhadores do setor no primeiro semestre deste ano.
É evidente nesse contexto a perda da competitividade relativa da indústria nacional, em especial por conta de uma taxa cambial que lhe é francamente prejudicial e pela inércia do custo de se produzir e exportar a partir do Brasil, com destaque para a pesada e complexa a tributação e os graves problemas de infraestrutura.
Jornal do Senado. Apresentação Nara Beu e Vladimir Espinosa. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.